Boa tarde. Gênesis capítulo 49, versículo 16. Gênesis 49, versículo 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro para trás. Mais uma vez, nós contamos com as bênçãos do Senhor na compreensão da sua palavra. Nós vamos aplicar nessa tarde as palavras ditas por Jacó ao seu filho, quanto ao presbitério das igrejas, quanto à liderança, lembrando que o ponto máximo que essa tribo atingiu, a tribo de Dan, foi na pessoa de Sansão, um líder tão esperado, né, ali no livro de Juízes, talvez a figura mais proeminente nesse assunto de liderança, mas também ele representa o que é essa tribo, uma tribo com muito potencial, mas um pouco míope, parece que eles enxergavam, não conseguiam enxergar ao longe, muito potencial desperdiçado. Então nós vamos analisar a partir desse princípio, aplicar quanto ao presbitério. Uma cobra, uma serpente, irmãos, ela tem veneno suficiente para matar o cavalo ou o cavaleiro, ou os dois. Ela tem força na sua peçonha para matar todo mundo, mas ela pode também não matar ninguém. É só não injetar o veneno. É só não ferir ninguém. O veneno está ali. O poder de ferir, de fazer o dano, está ali. Mas, se não for administrado, ou se for administrado em doses menores ou maiores, o efeito varia. Os líderes no meio do povo de Deus é assim, irmãos. Os anciãos são levantados, os presbíteros, e eles têm autoridade de matar uma igreja, sepultar todo mundo. Se eles quiserem, se eles estiverem a serviço do inimigo, eles têm autoridade para isso, poder para isso, veneno para isso, porque está tudo nas mãos deles. Então tem que saber usar, né? Tem que saber usar o poder, porque senão mata o cavalo e o cavaleiro. O cavalo é o ministério, o cavaleiro é o que a pessoa é, né? Tem hora que pessoas são tratadas e o modo com que eles foram tratados pela igreja mata ele e mata o ministério dele. Não sobra nada, não sobra nem as cinzas. Não sobrou nada. O problema é a dose, a administração. Como aquela potência, como aquela autoridade foi usada? Para que ela foi usada? Para a morte, para a destruição? Parece que Dan usou a sua autoridade de juízo para a destruição. Não sabemos o porquê que Jacó falou assim. Talvez porque a tribo de Dan liderou a idolatria no meio do povo de Deus. Sustentou a idolatria porque no terreno de Dan tinha ídolos. Talvez foi nesse sentido. Nesse aspecto, irmãos, nós vamos olhar alguns exemplos do que fazer, do que não fazer. O cuidado na administração da dose do poder que lhe foi confiado carinhosamente por Deus. A palavra de Deus deixa claro, irmãos, o povo de Deus não funciona sem liderança. Nunca funcionou. Sempre precisou de homens levantados pelo Senhor para liderar o povo. Sempre. Agora, quando esses homens injetam veneno demais no calcanhar, aí o estrago é grande. A igreja, ela está lá em Juízes. Somos nós. Morria um irmão, a igreja esfriava. Levantava um irmão animado, a igreja levantava. É a nossa história lá, nos dias de Juízes. Mas há uma expectativa do rei Davi. O rei da glória está vindo. E entre esses dois períodos tem um rei humano, um rei falso, levantado pelo homem, o anticristo, Saul. Mas nós somos os juízes. Os líderes são os juízes. O povo de Deus está ali sendo conduzido. por irmãos capacitados, levantados pelo Senhor. É possível, irmãos, um homem muito fiel a Deus se tornar muito cruel. É possível. E ele, com os chifres e os ombros, colocar as ovelhas para fora da igreja. É possível espalhar as ovelhas. Um homem levantado pelo Senhor, com a má administração do poder que Deus lhe confiou, colocar os membros para fora, espantar os membros para fora. Falta equilíbrio. Não conseguiu dosar a administração, a autoridade. Deus ama os pastores, irmãos. O primeiro homem que entrou no céu era um pastor, Abel. O primeiro rei de Israel levantado por Deus era um pastor, Davi. As primeiras pessoas que viram o Senhor Jesus nascido foram os pastores. Deus ama os pastores, precisa dos pastores. Levanta pastores. O cuidado, o carinho. Mas tem coisas, irmãos, que não podem ser feitas. Há limites que não podem ser ultrapassados, porque gera morte. Mata cavalo, mata cavaleiro, mata todo mundo. Tem poder para isso, para colapsar uma igreja. Não confunda, irmão jovem aqui, você que procura inspirações, não confunda falta de sensibilidade com espiritualidade. Talvez você vai achar que um irmão é muito espiritual porque ele vai num velório, ele não chora, ele vai numa festa, ele não ri. Nossa, que irmão espiritual. Ele está acima do bem e do mal, ele está além de todas as coisas. Ele não é espiritual coisa nenhuma. Ele é insensível. Isso é uma doença da cabeça. Falta de empatia, isso tem tratamento. Bons homens choram com os que choram. Bons líderes riem com os que estão rindo. Pastores de verdade não são pilares de gelo, de mármore. Inertes, insensíveis, imóveis. E não estende a mão para ninguém. Então vamos olhar alguns exemplos. 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 14. Disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Esse é um exemplo, irmãos, minha irmã, ajuda o seu marido. Isso aqui é um exemplo para não ser imitado. Se o seu marido é um ancião, um presbítero, se ele está sendo reconhecido como tal, ajude ele a nunca fazer isso. Isso é um péssimo exemplo. Isso aqui é uma liderança fria que está à parte dos problemas. Veja que Eli jogou toda a responsabilidade para cima dela. Imagina, meu irmão, se ela tiver... Ela não estava bêbada. Ela não estava. Mas vamos imaginar que ela estivesse. Ainda assim, ele não podia ter falado o que ele falou. Se ela tivesse bêbada, ele tinha que ter falado assim: Ana, por que que você começou a beber? Deixa eu te ajudar. É porque a sua concorrente tem mais filhos. E você, no desespero, nessa angústia, achou que na bebida você ia encontrar um sossego, uma paz para a alma. Vamos chamar Eucana. Vamos chamar Penina. Isso tem que encerrar. Isso não vai terminar bem. Tinha que ser assim. Se ela tivesse bêbada e ela nem estava... Veja como o conselho é frio. Olha como é frio. Até quando você vai estar embriagada? Tira você afasta você, de você, o seu vinho. Eu não tenho nada com isso. Eu estou de fora. É tudo com você. Se for para arrumar, para resolver, é você que tem que tomar. Você está por sua conta. Isso é um péssimo líder. Você está por sua conta e risco. Na história do bom samaritano, tem hora que quando a gente fica pensando em certas coisas que acontecem, tem pessoas que passam por ali hoje em dia e vê o homem espancado, e aí ao invés de passar de largo, né, que seria mais conveniente, ele para e chega perto e fala, mas também o que, é que ele queria? Olha o caminho que ele tomou. Liderança fria. Mas olha um bom exemplo. Primeira Reis. Primeira Reis 17. Versículo 19. Primeira Reis 17, 19. E ele disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. Olha a diferença, irmã. Elias está hospedado na casa da viúva, ela tem um filho. E ela compartilha do seu pão com o profeta, mas o menino morre. E agora ele vem e pega o menino nos braços. Leva para dentro do quarto dele e o deita na sua própria cama. Isso é um excelente líder. É como se ele dissesse, a sua dor é a minha dor. Ele se identificou com ela. Suas lágrimas são as minhas lágrimas. Eu vou sofrer com você. Se nós tivermos que enterrar ele, eu estarei lá. Foi a primeira vez, essa passagem, foi a primeira vez que Elias foi chamado de homem de Deus. Quando ele devolveu o menino vivo para a mulher, ela falou, agora eu sei que você é um homem de Deus. E ele já tinha feito milagres antes. O azeite já não acabava. Por que só agora ela reconhece a autoridade dele como homem de Deus? Porque ele se ligou a ela na sua tristeza. Ele se identificou com ela na sua perda, no seu sofrimento, nas suas lágrimas. Jovem, você um dia vai ser chamado numa casa por mães. E talvez você não vai dar conta de ressuscitar os filhos. Mas pelo menos você se ligou. Você chorou com os que choram. Você fez o que podia ser feito. Vamos imaginar que Deus não ressuscitasse o menino. Ainda assim, foi muito respeitoso aquele gesto. A mulher ia contar, ele não conseguiu ressuscitar o meu filho, mas ele fez o que ele pôde. Da parte dele, ele fez o que ele pôde. Até na cama dele, ele colocou meu filho. Identificação. O líder precisa disso, se identificar com o povo. Como nós vamos liderar o povo de Deus à distância? Home office? Isso não existe. Uma liderança gelada, parcial. Salmo 50. Salmo 50, versículo 20. Isso aqui é um péssimo líder, irmãos. Assenta-te a falar contra teu irmão. Falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te repreenderei e as porei em ordem diante dos teus olhos. Essa pessoa aqui, irmãos, ele não tem dó nem dos parentes. E talvez chega na liderança, uma pessoa assim. Péssimo líder. Não tem dó nem dos irmãos de sangue. Mas pode ser promovido. Acontece. Assenta para falar contra o teu irmão, contra o filho da sua mãe. Não tem dó de ninguém. Quem não tem empatia com o parente, mas vai ter empatia com quem? Hã? Você respeitaria um irmão na liderança que é brigado com a família, que não combina com a própria família? Assenta-te para falar contra o teu irmão. Tem homens, irmãos, que gostam de engolir o homem. Tem aqueles que engolem o irmão inteiro, igual um sucuri. É aquele que fala assim, esse aí não vale nada. Esse aí, eu não sei nem se ele é crente. Engoliu inteiro, passou direto. Já tem outros que gostam de engolir os pedacinhos. Aí ele espinica a vida do irmão. Você viu? Você ouviu? O que você achou? Separa os pedacinhos e come. Deus que falou essas palavras aqui, irmãos. É Deus que está falando. E olha o que ele está falando. Estas coisas você está fazendo. Eu fiquei quieto. E você achou que por eu estar quieto, eu estava concordando com o que você estava fazendo. E tem pessoas que pensam isso. Se justificam em nome de Deus, né? Ah, mas se o Senhor não quisesse que eu fizesse isso, Ele não tinha permitido eu vir parar aqui nessa posição. Mas Deus está dizendo, olha, eu não fiz nada, porque eu não concordo com o que você está fazendo. Por isso eu não falei nada, porque eu não concordo. Eu não estou com você nesse trabalho de assentar e falar e engolir os seus irmãos, inclusive a sua própria família. Mas Deus é generoso, irmãos. Fala, olha, eu vou colocar tudo em ordem diante dos seus olhos, porque o Senhor é clemente. E essas pessoas ainda podem arrepender. Mas é uma tristeza pensar que tem alguém assim no meio do povo de Deus. É melhor aqui em Salmo 34. Aqui é bem melhor. Salmo 34. Davi está falando aqui. Vinde, meninos. Ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ele está pastoreando as ovelhas. Vinde, meninos. Bom líder, bons líderes, irmãos. As crianças gostam deles. Viu, mãe? Você quer saber se a sua igreja local está bem pastoreada? O seu filho vai se identificar com um bom pastor. Toda criança... Ela consegue fazer uma leitura mais real dos sentimentos. Ele vai se ligar aos bons pastores. Ele vai fazer isso. Fique de olho. O Senhor está comunicando ao seu coração. E as crianças gostavam de Davi. Mas quem que não ia gostar, né? Se até a gente gosta. Imagina na época dele, se nós estamos quantos anos depois a gente gosta dele. Imagina na época. Eu imagino que toda criança queria conhecer ele. E se tivesse a chance de ouvir ele. E o gigante? Conta para a gente o gigante. Mas aqui ele está fazendo isso. Ele está dizendo, vinde, meninos, me ouçam, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vamos colocar esse versículo como uma figura, irmãos, para você nunca mais esquecer. Davi, cercado de meninos, de crianças, falou assim, vamos todo mundo lá para casa então. E eu vou ensinar uma coisa para vocês. E aí desce aquela turma de menino. Os meninos no caminho pensavam assim, o que será que ele vai ensinar para nós? Será que ele vai ensinar a gente a usar a funda? Eu sou doido para usar a funda igual Davi. Será que ele vai mostrar para nós ela? Ele vai ensinar a nós a pontaria para matar os gigantes? Aí talvez as meninas pensavam assim, será que ele vai ensinar a gente a tocar harpa? Você já pensou aprender a tocar harpa com Davi? Mas aí chegou todo mundo e sentou a meninada. E Davi falou assim, hoje eu vou ensinar para vocês sobre o temor de Deus. Aí eles... A gente queria a funda e a harpa. Mas ele é carinhoso, irmão. Ele poderia dizer, olha, nem sempre dá para usar a funda, porque ela é um instrumento de guerra. E nem sempre a gente está em guerra. Nem sempre dá para tocar a harpa, porque ela é um instrumento de paz. E nem sempre a gente está em paz. Mas o temor do Senhor, vocês podem usar todo o tempo, na escola, na faculdade, no trabalho. Vocês vão levar com vocês, quando o papai e a mamãe não estiver por perto. É a melhor ferramenta, é o melhor instrumento, é a melhor arma de guerra, é o temor do Senhor. Que aula, hein, irmãos? Você colocaria o seu filho nessa aula, minha irmã? Nos pés desse pastor? Colocaria, eu colocaria. Que instrução. Bons líderes são amados pelas crianças. 1 Samuel, capítulo 20. E o versículo 26. Isso aqui é um péssimo líder. Esse aqui não soube usar a autoridade que o Senhor deu para ele, Saul. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 26. Porém, naquele dia, não disse Saul nada, porque dizia, aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo. Certamente não está limpo. Saul sentou na mesa. Nós já observamos que ele não sentava na cabeceira, ele sentava com a parede no fundo. E ele observou que o lugar de Davi estava vago. E ele fez uma análise, uma suposição. Ele falou assim, ah, ele não está presente hoje na reunião porque ele está em pecado. Ele deve estar em pecado, por isso que ele não está vindo na reunião. Por isso que ele não está querendo tomar a ceia. Por isso que ele já não participa mais com os irmãos. Isso é um péssimo líder, péssimo. Atribuindo aos outros a responsabilidade. Um bom líder, ele pensa, por que essa pessoa não está vindo mais? Eu tenho culpa nisso? Ofendi a ovelha? Alguma coisa que eu falei? Alguma coisa que eu deixei de falar, que eu deixei de fazer? Estou espantando as ovelhas, por isso que elas não querem vir mais? Por que ele não está aqui? Será que sou eu que estou em pecado? Um bom líder faz essa análise, faz esse balanço. Ao invés de acusar aquele que nem está presente de ser o responsável pela sua própria ausência. Por ser, olha o tanto que é interessante, mas ele pensou isso, ele não falou. E o Espírito Santo revelou o que ele pensou. Para mostrar como o caráter dele tinha sido definhado. Provavelmente não está limpo. 2 Samuel 2. Versículo 26. Então Abner gritou a Joabe e disse, consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Esses dois homens aqui, irmãos, eles não são referência espiritual. Abner ainda era um pouco mais conhecedor, tinha mais temor, mas Joabe não era. Ele era bem carnal. Ainda assim, eles tomaram uma boa decisão que inspira até hoje os líderes do povo de Deus. Tem hora, irmãos, que tem que parar. Tem que parar. Porque senão não vai sobrar ninguém. Ah, mas eu estou com a unção de Deus. Mas vai matar todo mundo. Um falou para o outro, falou, olha, isso aqui não está levando nós para lugar nenhum. Estamos nos matando aqui para nada. chega, vamos dar um basta nisso. Isso pode ser resolvido de outra maneira. E eles concordaram, homens que não eram espirituais, concordaram. Vamos cessar, vamos dar um basta. Existe uma historinha que eu li há algum tempo, e eu acho que aplica nesse assunto. Diz que um homem colocava a rede num rio, e quando ele ia lá conferir se tinha peixe, ele arrastava a rede com a mão, ele tinha um pedaço de pau assim, ó, e à medida que ele ia arrastando a rede para fora e ia aparecendo os peixes, ele dava uma paulada no peixe para matar e continuava puxando. E o filhote de um passarinho começou a observar aquele homem num galho. E um dia, muito tempo observando, um dia estava frio e o pescador começou a escorrer o nariz e o olho ficou vermelho. E o passarinho voou para a mãe e falou assim: mãe, eu acho que hoje ele está arrependido, porque ele está chorando, mãe. Aí a mãe falou assim: meu filho, nunca confie nos olhos de um homem se as mãos dele diz o contrário. Como, irmãos, nós vamos reconhecer a autoridade de alguém que fala que está em nome de Deus, que ama Deus, que ama a palavra, que ama o povo de Deus, com um pedaço de pau na mão, andando no meio dos crentes, destruindo famílias, igrejas, destruindo lares? Como? O que que adianta falar de Deus, de Bíblia, de espiritualidade, de conhecimento, se o pedaço de pau está na mão, acertando as cabeças? Isso não existe. Até criança sabe que isso está errado. Você quer ajudar o povo de Deus? Você quer servir? Você quer que o povo cresça? Seja generoso, amoroso. Não saia distribuindo pancadas e divisões e facções e ideias. Respeita o que já está estabelecido. Respeita a família. Respeita os lares. Não adianta chorar. Ninguém acredita no choro. Segunda Reis. Capítulo 6. Segunda Reis 6, versículo 5. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o machado caiu na água e clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Existem irmãos presbíteros que perderam a sua autoridade trabalhando. Cuidado, meu irmão, para você não perder o machado trabalhando, trabalhando para o Senhor. Cuidado. Você que cuida do povo de Deus, faça essa leitura. Aqui é só homem de Deus, profetas. O que que eles estavam fazendo? Expandindo o trabalho de Deus. Eles queriam aumentar a casa dos profetas. E eles perderam o machado trabalhando para Deus. Pense nisso. Será que em nome de Deus eu não estou perdendo a minha autoridade? Fazendo o que Deus me pediu para fazer, será que mesmo assim eu não estou deixando cair a minha autoridade por terra? Por um comportamento, por gestos, por palavras, por comentários. Onde caiu? Não é onde caíste. Não foi o irmão que caiu, foi o ministério dele. Está desqualificado. Mas pode ser restaurado. Onde caiu? Ajuda o seu marido, minha irmã. Onde foi que ele perdeu a autoridade? É um bom homem. Onde foi? Em qual visita? Em qual dia? Em qual pregação? Lembra ele? Você falou aquele dia, irmão. Você falou, meu marido, aquele dia. Peça perdão, você falou aquilo na sua ira. Ofendeu os irmãos. Você deixou o machado cair. Mas recupere-o. Levanta-o. O machado é a figura da autoridade que era emprestado. Por isso que é a figura da autoridade. É emprestada. A Bíblia fala disso. Sois deuses. O Senhor Jesus usou essa expressão, sois deuses, mas também sois homens. É passageiro, é condicionado, é outorgado, é dado, é investido. Oséias, capítulo 7. Oséias está depois de Daniel. Obrigado. Oséias capítulo 7, versículo 8, a parte final desse versículo. Efraim é um bolo que não foi virado. No Oriente é comum fazer um pão fino, uma espécie de uma panqueca, né? Fina. Ela é colocada na pedra e quando ela começa a tostar, vira e tosta do outro lado. Mas aqui tem essa expressão, o pão que não foi virado, ou o bolo que não foi virado. O bolo que não foi virado, ele queima por baixo e fica cru por cima. Nós somos investidos, irmãos, na autoridade da palavra de Deus de ensinar. Os profetas ensinam, os pregadores. Nós temos que ensinar a igreja, o povo de Deus. Os irmãos têm essa responsabilidade investida pelo Senhor. Mas você tem que virar o pão. Não prega só uma coisa. Está passando a dificuldade na igreja. O irmão sobe lá, fala aquilo. 5 domingos seguidos. Ele toca uma música, mas é de uma nota só. Ninguém mais aguenta aquilo. Não traz conhecimento, não traz edificação. Que tristeza. Olha o tamanho da sua Bíblia, meu irmão. Ensina outras coisas. Tem outros irmãos para colaborar. Será que está ensinando da plataforma porque não está indo atrás do problema para resolver? Bolos não virados, perde autoridade, queima por baixo, está queimando o ministério. Ninguém quer ouvir mais. O irmão está escalado, a irmã comenta, a gente já sabe o que vai ser o assunto hoje. Bolo queimado. Queimado por baixo e cru por cima, ninguém come. Invista, estude, aprenda. Seja generoso, faça uma leitura do tempo. Eu já falei sobre isso, tem outros irmãos aqui. Vamos falar sobre Cristo, vamos falar sobre o Calvário, vamos falar sobre a graça, vamos falar de misericórdia. Tanto assunto, irmão. Tanto assunto. Cuidado, para que de uma plataforma não seja injetado o veneno que vai matar. Cuidado, que vai matar o cavaleiro e o cavalo. Mata a pessoa e mata a história dela, mata a reputação dela. Ezequiel. Ezequiel, capítulo 34. Isso aqui é a bomba atômica para destruir a igreja, irmão. Se você quiser escrever na sua Bíblia aí, ó, não faça isso nunca. Escreve aí, ó, não fazer isso nunca. Escreve na sua Bíblia, meu irmão. Não deixar meu marido fazer isso nunca. Escreve aí. Isso aqui, não tem igreja que aguenta isso aqui. Ezequiel 34, versículo 4, 5 e 6. Aqui é a pólvora, o pavio e o fogo. Versículo 4. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Primeira coisa, há uma negligência quanto às necessidades dos irmãos e das irmãs. E o líder está lá, negligenciando as necessidades mais profundas da alma. E ao invés de suprir, ele oprime. Primeira coisa. Segunda, versículo 5. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porque se espalharam. Divisão. Ninguém aguenta. Ninguém suporta. A irmã fala para o marido: eu não suporto ir lá mais. Para ouvir o que eu estou ouvindo, eu não suporto. Não teve cuidado, opressão, e agora tem divisão. Estão saindo, estão indo embora, estão se retirando. As ovelhas não aguentam mais. Preferem cuidar de si mesmas do que ser cuidadas por um péssimo líder. E aí vem o fogo. 6. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as busque. Aqui fecha o caixão. Indiferença. O líder que espantou as ovelhas, porque não cuidava delas e oprimia, quando vê elas saindo, ele diz: ah, é bom que saiam, nem sei se crentes são, é melhor assim, é melhor que seja assim. Ele é o culpado. Não tem igreja que aguenta esses três versículos, irmãos, viu? Não tem. Se forem usados nessa ordem, nessa proporção, não tem igreja que aguenta. Mas temos um bom exemplo, irmãos. Senhor Jesus Cristo, João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E olha agora, irmãos, cheio de graça e de verdade. De graça e de verdade. Olha o equilíbrio aqui, irmãos. O pastor, ele é gracioso, porque ele ama as ovelhas, ele cuida das ovelhas, ele sustenta, ele alimenta, ele conduz, ele cuida das feridas, mas tem hora que tem que falar a verdade, né? Tem hora que tem que falar a verdade, tem que tratar, tem que usar a vara, tem que corrigir, tem que direcionar. Tem hora que machuca, dói, imprime força, imprime vigor. Não é assim, não aceitamos isso aqui. É muita verdade, mas também é muito gracioso. Se você desejar ficar, se você quiser adequar a sua vida, é muito bem-vindo, nós estamos satisfeitos com a sua presença. Fique conosco, colabore nessa igreja local, vamos andar juntos. Mas é assim, é desse jeito, a palavra de Deus não muda. E aí vai. A graça e a verdade. Um equilíbrio perfeito. Senhor Jesus, irmãos, como o Senhor Jesus, ele não foi um crítico severo. O senhor observou? Ele não foi um crítico severo. Olha o conhecimento que ele tinha das Escrituras, do poder de Deus. Quantas pessoas ignorantes à sua volta, homens rudes, mal intencionados, provocando ele. Ele podia ter feito críticas que deixariam eles amaldiçoados por três gerações. Poderiam deixá-lo todos sem reação, paralisados. Mas nunca fez isso. Fez críticas, tinha que fazer. A religião estava lá, oprimindo o pobre, oprimindo a viúva. Ele teve que falar a verdade. Teve hora que ele subiu o tom. Mas também era gracioso. Era amoroso. Eu não sei se os irmãos lembram do nosso irmão Teodoro. Eu não lembro o assunto, mas eu lembro dele falar isso aqui. E quando Deus tinha, o Senhor Jesus tinha aqueles embates com os fariseus, ainda era por amor. Ele ainda tinha, naquelas mensagens, a esperança que a dureza das suas palavras conseguisse rachar a dureza dos seus corações. E ele até disse, eu lembro dele dizer, não vamos julgar eles. Eles eram homens bem intencionados, mas entraram por uma porta errada. Como o Senhor foi cuidadoso, equilibrado, graça e verdade. Cuidado, minha irmã, como você inflama o seu marido, que é líder. Ele está liderando e você traz informações. Cuidado com o que você fala para ele. Talvez você está direcionando o canhão e ele vai atirar. Cuidado. Como você passa a história que te foi contada, do que você ficou sabendo. Não coloca ele contra ninguém. Sabe por quê? Porque ele, se ele quiser, ele tem poder para matar famílias, para matar a igreja. Ele tem. Deus deu essa autoridade. Mas nunca foi para ser usado assim. Nunca foi. Mas mal direcionada, mata. A diferença do remédio para o veneno é a dose. Vamos terminar, é um horário difícil, né, irmãos? Vamos ler só mais um versículo. Isaías. Isaías, capítulo 40. Versículo 11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu peito, e as que amamentam guiará suavemente. É precioso, não é, irmã, um versículo como esse, né? Como palavras como essa aquece o coração, né? Vocês têm uma coisa que nós não temos, os homens, vocês têm uma sensibilidade intuitiva. O Senhor fez vocês assim. Nós somos mais racionais, né? Pensamos mais. Mas a irmã, ela faz uma leitura do que está acontecendo através da intuição muito mais rápida do que nós. Quando você está raciocinando, ela já entendeu que não pode ir lá mais, que aquilo lá está errado. E aquela mensagem lá não foi para somar, foi para diminuir. Ela já sabe. Escute ela, irmão. Irmão, dê ouvido à sua mulher. Faça um balanço com ela. Aconteceu isso, isso e isso. O que, que você acha? Como que você faz a leitura desses acontecimentos? Ela fala, olha, se fosse por mim, eu não colocava os meus filhos lá. Se a sua mulher te falar isso, cuidado. Se você falar isso para o marido, que você não tem coragem de colocar o seu filho na responsabilidade de um presbítero, abre o olho, irmão. Viu? Abre o olho. Isso é muito grave. Porque vocês têm esse discernimento. E faça essa leitura agora. Você teria coragem de deixar o seu filho aos cuidados do seu presbítero? Você confia nele? E aí, irmãos? O que será que elas pensaram de nós? Será que elas deixariam? Será que elas teriam a confiança em nós? Ou elas estão analisando ainda? Alertas. A mulher foi feita para ler os alertas. Isso aí não me agradou. Eu não quero meu filho ouvindo essas coisas, aprendendo essas coisas. Com esse tom, com esse espírito, com essa direção. É por isso que o Senhor aqui, como o Consolador de Israel, aplica-se à restauração de Israel, aplica-se ao cuidado pastoral do Senhor para com os seus. Aqui diz dos filhinhos e diz daquelas irmãs que estão amamentando os seus filhinhos. E o cuidado que você tem com os seus filhinhos você terá a coragem de colocá-los no colo do pastor, com toda a confiança, do bispo da igreja, porque ele não fere ninguém. Leva no peito, recolhe os cordeirinhos, e as que amamentam, guia suavemente. Não podemos esquecer, né, irmãos, do dia que ele colocou as crianças nos seus braços. Os discípulos não queriam que as mulheres chegassem muito perto dele com as suas crianças. Ele disse, deixe vir a mim. E ele colocou nos seus braços. E ele abençoou os meninos e as meninas. Que dia foi aquele, irmãos? Que dia? O Senhor da glória se dignou a cuidar dos nossos filhos. Como nós podemos ficar em paz, descansados, quanto à continuidade do trabalho de Deus? Como nós podemos repousar nos braços desse amado que está preparando crianças aqui hoje para se tornarem os cedros da igreja, as colunas, estão sendo preparadas num tempo de dificuldade. Hoje, irmãos, a leitura que nós fazemos, nós temos mais com o que desaprender do que aprender. É triste. Temos mais exemplos para não fazer do que fazer. Mas eles estão aprendendo. O Senhor quis que fosse assim. E talvez, apesar de muitas dores, de muita tristeza, o Senhor está livrando os nossos filhos de se tornarem péssimos para si mesmos e para os irmãos. Talvez é na dor que eles serão preparados para serem bons guias. Porque isso eles não vão fazer. Meu pai me falava, meu pai me contou do desastre que foi, da consequência triste que foi. Eu não quero isso para a minha vida. Se um dia o Senhor me der esse potencial, esse cargo, eu agirei com prudência. Vou fazer de tudo para na condução do meu ministério eu nunca matar nem o cavaleiro, muito menos o cavalo. Amém.